Salve, salve, meu amigo que está acompanhando o nosso canal. Eu sou Reinaldo Del Trejo e hoje a gente começa com o programa Bobajada. Aqui, falar bobagem com a gente. Primeiro, a gente vai começar com uma breve apresentação dos participantes aqui do programa. Eu sou Reinaldo Del Trejo, eu tenho 26 anos, sou formado em jornalismo, mas atuo em redação publicitária desde 2013. E para mim é uma honra entrar aqui nesse projeto para a gente falar bobagem, falar de diversos assuntos. E é isso aí, passa a bola para o Rafael Sapia agora.
Olá, gente, boa noite. Meu nome é Rafael Sapia, também sou aqui formado em jornalismo, atuo também como redator publicitário. E para mim é uma honra, uma satisfação e uma alegria muito grande fazer parte desse projeto. E hoje eu comi buchada pela primeira vez e eu gostei. Vai lá, Edu, vai que é sua.
Bom, boa noite a todos, meu nome é Eduardo Maduro, também sou formado em jornalismo, atualmente estudo, né, faço a graduação, minha segunda graduação em Educação Física pela Unesp, também conheci essa turma na faculdade, né, e é sempre um prazer estar com todos. É muito bacana, muito gratificante poder participar de um projeto no qual nós vamos realmente poder falar sobre qualquer coisa, da nossa forma, com a nossa opinião, e isso é muito bom. Só não sei se vai dar certo, mas o que importa é que a gente vai estar contente com isso. Vai que é tua, Felipe.
Bom, meu nome é Felipe Fiabani, eu tenho 25 anos, sou publicitário formado, não atuo na área, moro em Santo Anastácio, tenho um serviço público, gostaria muito de estar atuando como publicitário, mas ainda não estou, não. Se eu puder dar algum conselho para vocês, ouçam Tim Maia, vocês não vão se arrepender, não. O Gordão era foda. Passo a palavra para o meu querido e grande amigo Gabriel Torres, vulgo Pirulito.
Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês na estreia do Bobajada. Meu nome é Gabriel Freire Torres, eu tenho 26 anos, sou formado em jornalismo, atuo na área, tenho um site de notícias aqui em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, que é a minha cidade. Tive o prazer de conhecer esses grandes amigos no período da faculdade. Durante os programas, vocês vão poder perceber que eu gosto muito de cerveja, tanto que eu estou bebendo aqui. De vez em quando, vai aparecer algumas porçõezinhas também.
Qualquer dia a dia.
Raramente um vinho, alguma coisa assim. Vai ser mais cerveja mesmo, mas vai ser muito interessante poder trocar ideia com vocês, conversar da nossa forma sobre qualquer assunto.
Polêmica. Pirulito, sua mulher deixou você participar do programa hoje?
Não deixou.
Ela não só deixou, como estava o celular de pé, e ela falou, é só clicar aqui e virar automático. Aí eu virei, deitei o celular e deu certo. Ela está me ajudando, ela ajudou a montar o cenário aqui, a fazer
aí
a mesinha.
Aí sim, Pirulito. Ela está acompanhando. É o contra-regra.
Exatamente.
A gente está com 9 pessoas acompanhando. Se você quiser, deixa seu comentário aí embaixo que a gente pode falar dos assuntos que você quiser, desde que não coloque o nosso réu primário em risco, tá?
Exatamente. 9 pessoas desocupadas estão nos acompanhando.
Só foi eu falar isso.
A mãe de cada um e o pai de cada um.
Meu pai e minha mãe não estão vendo, não, garanto.
Minha mãe também não, só tá minha namorada aqui. Pelo menos eu espero. Senão eu já vou mandar mensagem. Aí, mãe,
porra, bom, a gente já vai cobrar aqui. Já.
Eu pedi pra minha assessora, que tá ali no quarto, mandar um convite pro pessoal, pra minha família, pros meus contatos nos redes sociais, pros dela
também.
Mas
você é assessora, mano, você tá chique, hein?
Exatamente.
Eu só fiquei com curiosidade aqui. O Fiabani falou que era pra gente escutar o Tim Maia. Mas o que, que o Tim Maia falou que a gente precisa ouvir?
Ela partiu.
Tudo, mano.
Tudo.
Ela partiu.
Refutado, pronto.
Que música do Tim Maia? O Gordão era foda.
Partiu e nunca mais voltou, para quem não sabe, meu pai que foi comprar cigarro, né?
Pessoal, tem um comentário aqui que eu queria destacar rapidamente, antes do Reinaldo dar prosseguimento aí no
Vamos ver
no programa, comentário. Do Estevão, nosso amigo Estevão aí, também fez faculdade conosco.
Grande abraço pro Estevão.
E ele disse que estava procurando um tutorial sobre como ganhar dinheiro fazendo simpatia. Olha, Estevão, eu recomendo que você entre em algum esquema de pirâmide, né? 100% eficiente.
Marketing
de preferência é você começando a pirâmide, que daí você vai ganhar mais dinheiro ainda.
Pessoas simpáticas tendem a ganhar mais dinheiro, né? Simpatia, o bom trato com o público, com o seu comerciante, né? Simpatia, geralmente, é uma boa forma de ganhar dinheiro, ele tá certo.
Geralmente, pessoas de sucesso começam a vida vendendo rodo em cidades. Rodo. Você lembra daquele rodo? Que era um rodo que você puxava água e soltava.
Que puxa a água.
Olha lá. Estevão.
O bacia. Rodo. Bacia, Rafa. Bacia. Bater a bacia no chão.
Bacia também.
Pra provar que é boa. Bater no chão.
Quais são as profissões do futuro? O que a gente pode falar? O que vai dar dinheiro no futuro?
Jogador de truco.
Eu acho que é psicólogo, velho. Todo mundo tá precisando de terapia hoje em dia, velho. Tá foda.
Concordo com o Reinaldo.
Eu também concordo, cara.
Bom, querendo ou não, a nossa profissão vai ser de muita utilidade em qualquer tempo, né? Principalmente nesses tempos que são.
Eu conheço a pessoa que passa o rodo. O pirulito é essa pessoa. Para quem não conhece, nossa, o Gabriel Torres, ele colocou esse nome dele, mas na verdade ele é conhecido por todos como Pirulito. Olha a cara desse menino, ele é lindo.
Nem queira saber porque que o apelido dele é Pirulito.
Grande Lollipop. Grande Lollipop.
Famoso Renato Russo dos tempos de Facop aí, o Pirulito, para quem não sabe.
Exatamente.
Estevão conhece o espaço todo, né? E é isso porque a gente está falando. Estevão, vou responder o seu comentário também, que você falou. Oi, desculpa, eu estava procurando tutoriais sobre como ganhar dinheiro fazendo simpatia e foi direcionado para essa página. Uma simpatia é não faça comunicação.
Não, isso daí não é simpatia, isso daí é conselho para a vida inteira. Jovem, você que está perdido na vida, você que está perdido na vida, sem orientação, sem futuro, não faça comunicação, porque vai continuar a mesma coisa.
Não faça faculdade, vai fazer cursinho no Senai.
Vai fazer torno mecânico.
Entra no YouTube, você lembra aqueles vídeos do Telecurso 2000? Que o cara ensinava Telecurso mecânica. 2000.
Isso.
Mecânica. Tá bem isso mais daí, futuro. Ó. Robótica. É isso daí.
Os melhores professores da atualidade são os indianos, o pessoal que geralmente às madrugadas assistindo, eles fazendo barco, mesa de madeira.
Cara,
piscina.
Não, você já viu aquele pessoal que faz...
É aquele pessoal que faz piscina no meio da selva.
Faz casa. Aquilo é arquiteto, aquilo é engenheiro.
Pra que faculdade?
Entendeu?
Vai ver se eles fizeram faculdade, Rafa. Vai ver se eles fizeram faculdade.
Faculdade da vida.
Nada.
Faculdade da vida. Entendeu? É isso. Eu só queria chamar a atenção aqui para um comentário, acho que é do irmão do Pirulito, que ele falou assim, ó, Santos e Botafogo sem público agora no Premier. Ou seja, tudo normal.
Eu vou além. Eu vou além. Eu digo que é o maior público já registrado nessa partida.
Exatamente.
Eu vi o diretor do Botafogo reclamando que pode ter torcida nos estádios, porque o Flamengo tá querendo liberar a torcida, né? Mas Botafogo nunca teve, velho. Como assim?
Não, então, cara, tem algum...
Mas vou falar a verdade. O Flamengo também enche o saco. O time que enche o saco. Tudo o Flamengo quer. Aí quer começar o campeonato, quer colocar... Entendeu? Pode continuar aí. Eu fiquei nervoso, cara. Não,
então, isso daí eu acho que é até um ponto legal a gente falar... E cada um dá sua opinião, o que, que acha da volta de torcida para os estádios agora? Gostaria de saber a opinião de cada um.
Na minha opinião, por agora é inviável, né? Eu acredito que para qualquer setor da nossa sociedade não tem como voltar à normalidade por agora. Imagina aí juntar milhares, mais de 1.000 pessoas, 5.000, 10.000, dentro de um estádio, por mais que faça uma separação ali. A gente conhece a realidade brasileira, ninguém vai respeitar separação nenhuma, corda, essas coisas. E fica inviável voltar a uma normalidade, a minha posição é essa.
De fato, a gente percebe que na Europa já se tem um movimento, né, voltado a essa questão da torcida no estádio, ainda com pequenos grupos, né? Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para isso, não temos condição de fazer isso agora, não temos condição de promover segurança para esses torcedores. Os clubes também, alguns clubes não vão conseguir fazer isso. É uma coisa você esperar que o Flamengo consiga, outra coisa você esperar que um time de Série C consiga, entende? Então, acho que é uma situação que não precisamos discutir nesse momento. Temos outros assuntos a tratar.
Olha, eu...
Pode
falar. Viu, cara? Pô, cara, depois dessa daí, acaba o programa, cara. Eu tô mal agora. Não, mas é assim, eu acho que não deveria ter torcida. Na verdade, não deveria nem ter futebol. Porque os caras... Cara, a qualidade de futebol tá tão ruim, mas tá tão ruim, cara.
Eu concordo, craque.
Eu tava achando o Grêmio e Palmeiras agora, era melhor que não tivesse nada. Passa jogo retrô, pega campeonato de 1980, reprise. Para que isso, cara?
Nossa, entendeu? Falando isso de reprise, eu sabia. Eu fiquei todo feliz, né, que a Band falou que ia passar o campeonato italiano, né? Aí eu coloquei na Band uma hora, né? Sassuolo e Cagliari, velho.
Pelo amor de Deus.
Nossa, meu pai é...
Cara, ridículo. Ridículo. Os caras não sabiam nem amarrar a chuteira. Não sabia fazer nada. O cara da câmera lá, filmando, o cara não tinha interesse nenhum em filmar o jogo. Ele filmava qualquer coisa, filmava a grama, o passarinho.
Tinha que colocar o Sabiá conversando igual o Craque Neto. Teve o jogo do Corinthians aquela vez, o jogo tava tão ruim que ele criou um diálogo entre os quero-quero dentro do campo.
Porque o Neto é a maior referência de entretenimento esportivo do Brasil.
Porque isso aí não tem dúvida.
Não, assim, ele é referência. A gente brinca bastante com o nome do Neto, mas a realidade é que o Neto, ele sabe quem é o público dele. Não adianta o engravatado chegar e falar, eu não gosto do Neto. Um cara que não depende assim, de escutar o Neto. Né? Por exemplo, chega o povão liga a TV uma hora, uma e meia da tarde, tá ali, é a linguagem dele, tá ali para escutar. O jogador pode falar que não gosta, o engravatado pode falar que não gosta, o presidente do clube pode falar que não gosta, mas o Neto tem o público que ele deseja.
O público
é retalho. Mano, então,
gente, eu acho que eu... Só para dar a minha opinião sobre...
Opa! É o negócio... Como que é o negócio do SBT lá? É o Jequiti que pisca na tela?
Não. O que eu acho? Eu peguei essa imagem aqui do site oficial do governo. Isso daqui pega as 38 semanas dos casos de mortes de Covid. A 38ª, você percebe que aumentou um pouquinho na 37ª. A gente estava numa redução das mortes, e a tendência é que continue caindo, para que não volte a 1.000 mortes por dia. E a abertura de estádio, querendo ou não, são pessoas diferentes, de comunidades diferentes, que vão estar em atrito uma com a outra, convivendo uma com a outra. Não é momento disso. O futebol é importante, é interessante, a gente precisa dele, tanto que é uma coisa cultural. Só que voltar à torcida agora não é o momento, a gente tem que vencer a Covid. Não tem vacina, não dá para voltar isso agora. Essa é a minha opinião, não dá para voltar torcida nesse momento.
Exato, e sobre isso que você falou, Reinaldo, por exemplo, volta o estádio. Com certeza não vai voltar tudo como era antes da pandemia. E a normalidade nesses casos seria facilitar a transmissão, tem mais opções, tem um preço mais em conta para o Premiere, para uma pay-per-view, e não é o que está acontecendo. Está sendo exatamente o contrário. Está dificultando as transmissões da TV brasileira, questão de pay-per-view, questão até da TV aberta. Por tempo que a gente acreditou que poderia ficar sem a Libertadores, uhum. A Libertadores foi para o SBT, que é mais ou menos ficar sem Libertadores, porque é uma transmissão bem ruim.
Mas imagina os comentários de Alexandre Pato.
Não, é... Nossa, o Você Pato vê. Que está de comentarista?
É, olha o nível.
Misericórdia.
Era melhor colocar o Liminha lá.
Exato. O Ratinho, alguém assim. Mas é isso, estamos dificultando. Parece que a TV brasileira perdeu.
Sabe jogar a bola, mano. Imagina fazer comentário.
A televisão brasileira perdeu a sua essência de funcionar para o povo e está agindo de uma forma de tirar do povo. Está usando uma dificuldade para criar mais dificuldades ainda.
Espera aí que o Edu foi cagar.
Eu acho que ele foi pegar sua vez.
Eu também queria pegar uma para mim, cara.
Bolão, eu acho que o do Edu foi pegar cerveja.
Respondendo isso, eu acabei de abrir o site do torcedores.com. O SBT estuda ter Alexandre Pato e quer ex-Globo no, nos jogos da Libertadores. Bom, não é oficial ainda. O Pato é casado com a parente do Silvio Santos, certo?
Filha dele. Quem
é casado? É casado com o Silvio Santos.
Esse ex-Globo deve ser o Maurício Matar.
Rebeca Bravanel.
Maurício Matar.
Caraca, mano, o Maurício Matar não dá, cara. Você lembra de quando ele fez aquele jingle para aquela marca de batata?
Eu lembro um ele de batata.
Nossa, não, Pirulito, pelo amor de Deus. Pirulito parece o Gominho, cara. Tem umas...
Senhores.
Umas lembranças de novela. Olha lá, fala aí.
Peço desculpas aí pela minha ausência, mas é que a garganta tá um pouquinho irritada, né? O tempo tá muito seco, né? Como vocês podem ver, minha voz tá um pouco comprometida. Eu tenho que tomar um gole d'água aqui, né?
Ah, é água? Putz, que decepção, cara. Todo mundo achou que você ia pegar cerveja.
Não, falaram que você ia cagar.
É verdade. Essa verdade. Foi a opção mais votada.
Cagou mais rápido que eu já vi na vida, mano. Cagou rápido, velho. Tá com diarreia?
É igual quando você tem que cagar no trabalho, mano. Tem que ser rápido e silencioso. Rápido e rasteiro.
O seu sistema, ele trabalha junto com você. Ele sabe que você tem que ser eficaz no seu trabalho, da mesma forma que ele tem que ser eficaz com você, demorar pouco, para você poder voltar a exercer sua função.
Tá certo.
Mas é foda que dá sempre vontade de cagar nas mesmas horas, né, velho? Eu almoço e dá vontade de cagar. É foda isso. Parece
no
que
meu caso, eu
no gostaria meu caso, não. De pedir.
Tá parecendo bem gostaria... aqui.
Gostaria de pedir aí para Fátima Bernardes, aí, no caso o Reinaldo, para que ele possa passar para o pessoal aí que está assistindo, né? Ou para a galera que vai assistir depois também, os assuntos que a gente tinha separado para discutir hoje.
Beleza. E essa mais de 20 minutos aí.
Eu começo com o primeiro assunto, então. Eu vou jogar uma imagem aqui.
Que isso, cara?
Rapaz!
Natalie Portman, pra quem não sabe, ela interpretou a Padmé de Star Wars. Ela fez a...
Não, eu não sei.
Nem Paulo, eu. Seu...
Paulo, também não sei, nossa, Star Wars.
Nunca mas nem vamos, vi. Vamos fazer uma teoria. Ah. Você estudou com a Natalie Portman? Você tá na quarentena.
Ah, tá.
Quarentena, a gente não pode quebrar a quarentena. Natalie Portman te liga, você é solteiro. Tem uns caras que é casado, namorado aqui, mas vamos levar a tese que a gente é solteiro. Natalie Portman.
Eu não sei mais o que é isso.
Ela pega e fala: Eduardo, vamos para um date. O que você faria, Sapia?
Ó, oh, tá, perdão.
Não, mas você falou Eduardo vez. E perguntou pra mim.
Tá bom, desculpa. Eu queria tanto puxar a sua barbinha agora. Vamos para um date.
Deixa eu falar antes rapidinho, porque tem um assunto importante aí nisso aí. A primeira coisa vai ser imaginar ela estudando na ETEC, professor Milton Gazetti, aqui em Presidente Venceslau.
Exatamente.
Coisa que eu imagino que não iria acontecer, né? Porque ela não é nem nascida aqui no Brasil. E agora, que a gente já discutiu sobre isso, eu queria que o Sapia falasse aí, primeiramente, para depois poder passar minha opinião.
Cara, mas neto falaria... do Forte, mas estudou na Facop.
Putz, mano. Aí eu falaria para ela, não, cara. Na quarentena, você vai me falar isso? Tinha 26 anos de idade, em 26 anos que eu vivo, nada disso aconteceu. Na quarentena, você vai me fazer isso para mim? Eu não vou carregar peso na consciência. Nada disso, cara. Entendeu? Eu preciso ser um exemplo para a sociedade. A sociedade pede isso para mim. Que você seja um exemplo, que você faça... Eu, todo dia, é igual aquela teoria. Sabe o Átila, biólogo?
Sim.
Imagina que você vai o sair Richard. Com a... Não, o Átila. Imagina que você vai sair com essa Ororo. Atriz. E aí, enquanto você tá saindo com ela, o Átila aparece na sua frente e fala assim, ó. 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos. Acabou. Entendeu? Então, automaticamente, o Átila aparece na minha frente.
É isso. Eu queria levantar uma questão muito relevante aqui. Quando eu acho que meu irmão está até assistindo a live, ele comentou agora há pouco. Quando eu era criança, tinha um Rottweiler que o meu vizinho tinha um Rottweiler que o nome dele era Átila. Pronto, pode continuar.
Isso é uma boca. Não, é legal. Não, isso é legal porque eu acho correto dar nome de gente para animal, cara.
Eu não acho.
Animal não pode ter nome de animal. Porra, você vai chamar o cachorro de Bob? Bob é papel higiênico.
Eu perguntei.
Não tem essa.
Na minha opinião.
Colocação.
Tá bom, não. Vai lá. Fala aí, moleque.
Eu acho que a gente tá aqui online faz o quê? 33 minutos por aí? Menos?
27 minutos.
Eu acho que até agora a gente tá honrando bem o nome do canal, hein? Porque, minha nossa senhora, só saiu besteira, só saiu bobagem até agora.
Essa é a prova de que nós estamos no caminho certo.
Estamos no caminho certo.
10 visualizações, moleque. Comenta. Quantas? Aí, vai. 10 visualizadores. Isso é uma honra. Ó, que comentário pertinente, Gabriel. Gabriel, você é um cara.
Nós só fazemos comentários pertinentes. Nós só abordamos temas importantíssimos, como, por exemplo, calvície.
Para quem não sabe...
É importantíssimo. As pessoas precisam falar sobre a calvície.
Ô, Pirulito, tira esse cabelo, mano. Aqui, tá... aqui, ó.
O negócio aqui tá feio. Minoxidil tá comendo solto.
O que o Rafa falou é muito interessante. Você não é calvo se você não tiver cabelo.
Exatamente.
É verdade.
Eu não sou calvo. Só é calvo quem tem cabelo.
O Rafael é careca, ele não é calvo. Eu sou calvo, eu tenho cabelo. Vou raspar, não vou ser mais calvo.
Exatamente. Ser careca é um estilo de vida. Entendeu? É uma legião. É uma comunidade.
Como é não gastar dinheiro com shampoo, Rafael?
Na verdade, você gasta dinheiro com shampoo porque você continua lavando com shampoo.
Quê?
Você continua... Puta, não sabe disso, não.
Então, qual eu faço... Não, é porque assim, eu faço isso porque eu já lavo a barba, então eu já lavo tudo de uma vez. Então eu gasto, entendeu? Mas quem não tem, passa sabão de coco, aquele sabão de pedra IP, sabão de óleo.
Oh. Opções. Um comentário relevante, eu juro para vocês. Procurem pessoas que façam sabão caseiro, não joguem óleo fora. Pega o óleo, dá para a pessoa faz sabão para vocês. É o melhor sabão que existe, sabão caseiro, muito
minha
melhor
mãe
que
faz, mano.
Vocês pegam o óleo, dão para a pessoa faz. É melhor que o sabão do mercado.
Exatamente.
Rafael, minha mãe faz. Uma foto que representa a sua careca.
Ih, mano.
Rafael Saitama de barba.
Beleza, gente. Vamos continuar o assunto aí, que vocês estão dispersando. A minha resposta é a seguinte, sobre quem faz date na quarentena. Espero que pegue Covid-19 até no olho do seu cu.
Não fica falando esses nomes,
isso,
rapaz.
Isso daqui é um programa católico. Nós. Estamos numa rádio católica.
Nossa Senhora! Olha,
eu tá não, aí, né? eu tenho uma visão diferente, assim.
Um jogador profissional.
Eu não quero, obviamente, que ninguém pegue Covid, né? Peço perdão, minha voz tá horrível. Sobre date, eu já vi pessoas, por exemplo, que terminaram o relacionamento durante a quarentena e começaram outro. Então, assim, as pessoas estão tentando viver, sabe? Eu acho que é complicado a gente julgar se a pessoa está certa ou não, porque muita gente também está tendo problemas psicológicos durante a quarentena, né? Óbvio que a recomendação, sim, todo mundo aqui já está careca de saber, né, Sapia? Todo mundo já está careca de saber da recomendação. E a partir disso, cada um tira aí o que é melhor para a própria vida, sabe? A minha cidade aqui permitiu a abertura de bares e restaurantes antes mesmo do Estado permitir essa abertura, entendeu? Então, assim, é complicado, cara, porque você vê que você está diante de decisões que às vezes fogem um pouco da sua alçada. Você vê a sociedade se movimentando de uma forma que, por exemplo, um jornalista às vezes tem que se movimentar de uma maneira parecida, de uma maneira igual, até para poder entender o que está acontecendo nesse contexto. Peço mais uma vez desculpas, está muito ruim a voz.
Um comentário importante. É importante a presença do Eduardo Maduro, né, nesse podcast, porque nenhum outro integrante usaria a palavra alçada. Ele está aqui para cumprir essa cota.
É o Pascoal, tá, né?
Para usar esse tipo de vocabulário.
É tiozão.
É a licença poética.
É o Eduardo Aurélio, é o funcionário Aurélio, esse menino, pelo amor de Deus. Mas é a única pessoa sentada. Vamos ser sinceros aqui.
Ele é um nicho de informações.
Exatamente.
Estou parecendo um pato rouco com esse jeito.
Ele concaterna informações.
Credo. Nem sei.
Não, mas pode falar, Fernando.
Então, em cima do que o Maduro comentou aí, eu acho que, pelo menos o meu modo de ver essa pandemia, ele foi mudando ao longo do tempo. Porque o que acontece? No começo, fecha tudo. Também, eu acho que era necessário. Eu acho que a quarentena para cá, na nossa região, minha opinião, aí cada um pode discordar. Eu acho que para a nossa região, eu acho que eles adiantaram muito. Eu pego como exemplo a minha cidade, porque enquanto São Paulo estava tendo 200, 300 casos, aqui na minha cidade não tinha um caso, sabe? Não tinha um caso aqui em Anastácio e o pessoal precisou fechar, precisou parar tudo. E o que aconteceu? É difícil alguém que ainda esteja com a cabeça o psicológico bom depois de ficar tanto tempo em casa e tal. Eu acho que quando era para estar reabrindo, aqui começou a fechar. Eu acho que foi muito antecipado aqui para a nossa região. Só que, é que nem o Maduro falou, é complicado porque a gente não sabe a realidade de cada um. Você fala isso para um cara que tem que trampar na rua, mano. Ah, você tem que ficar em casa, o cara vai morrer de fome, velho. O cara que tem filho, o cara que tem uma família para sustentar, eu acho que para ele é muito mais complicado, que nem a gente tem o nosso serviço e tal, consegue... O meu, pelo menos, não parou. Eu continuei trabalhando... Assim, teve alteração em horário, mas não teve home office. Eu acho muito complicado para uma pessoa que tem que sair na rua, porque é o único jeito dela ganhar dinheiro, você falar que ela tem que ficar em casa, você entendeu? Então, apesar de ter um julgamento aí, eu concordo com o Maduro nesse quesito de realidades, cara. Eu acho que, antes da gente julgar alguém... A gente tem que ver qual é a realidade do cara, porque é complicado, mano. Isso daí já tá de todo mundo de saco cheio. Ninguém mais aguenta, mas fazer o quê, mano? Não tem uma previsão. Eu acho que o pior é a gente não ter uma previsão, porque Ah, a vacina vai sair em dezembro, vai sair em janeiro, vai sair em fevereiro, vai sair em março. E quando vai sair, ninguém sabe, entendeu? E a gente vive com medo, mano, mas é isso aí.
É aí que entra o bom senso, né, Felipe?
Voltando, sim, ao... É aí que entra... Voltando ao assunto.
É aí que entra o nosso bom senso.
Putz, cara, o cara traz negócio científico, mano.
Relacionamento.
Alguém
tem. O Reinaldo tá cheio dos dados, hein, mano? Cara,
isso. Os estatísticos falam sobre o aumento dos números de divórcio. Bom,
é, eu quero me abster desse assunto.
Pessoal sobre isso. Infelizmente, tive um namoro de. Eu não sei exatamente o tempo, quase 3 anos. Mas terminaram com...
Coloca a música triste no fundo.
Tá sabendo bem, o próprio namoro, não tá sabendo.
Ele não
sabe. Legal, decorava a data bacana, pra caramba, decorava.
Coloca a música triste pro Reinaldo falar do término.
Os violinos, alguém toca aí violino, por favor.
Turn around, everybody,
Reinaldo. Do Titanic. O Reinaldo precisa desabafar, eu senti que ele entrou
fala nisso aí.
Porque ele precisa desabafar. Vai lá, Reinaldo.
O término foi feito por vídeo. Nossa, eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito disso?
Ela seguiu a quarentena.
E fechou, acabou. Próximo assunto.
Acabou.
Simples. Acabou. Direto. Cirúrgico, eu diria.
Pronto. Acabou. Próximo. Vamos lá. Próximo assunto. Fechou.
Eu tava lendo. Eu estava lendo um artigo da Folha de São Paulo que as pessoas na quarentena, elas reavaliaram todos os seus relacionamentos e isso levou elas a chegar a uma conclusão que elas não conseguiam chegar se não tivessem tanto tempo de pensar com elas mesmas. Ou seja, eu sou um bosta!
Eu acho que nessa quarentena as pessoas começaram a se conhecer melhor. Antes elas não se conheciam tão bem.
Eu concordo, craque.
Eu me conheço tão melhor que eu converso sozinho, cara. Eu falo sozinho
direto. Eu também. Eu falo sozinho direto.
Enlouqueci, cara.
Indo pro outro lado do tema, vocês estão falando de divórcio. No caso, meu casamento se fortaleceu nessa quarentena. Porque praticamente casei na quarentena. Eu casei no dia 28 de março. Era bem no comecinho ali, tava começando.
Eu lembro.
Então a gente foi obrigado a conviver junto, trancado em casa. Então vocês são obrigados a estarem ali presentes, um conhecendo o outro melhor. E isso foi muito interessante. Foi bem produtivo para o casamento.
É importante avisar para as pessoas aí que eu sei que todo mundo deve ter se interessado pelo Pirulito, né? Que é um cara boa pinta, o Brad Pitt e tudo mais. Só que ele já está comprometido, viu? Desde o começo da quarentena.
É, menino.
Inclusive, mandar um abraço aí para a esposa do Pirulito. Muita gente boa, tá ajudando ele aí, é o assessor dele. Então, aí, uma péssima notícia para as garotas que estão acompanhando o nosso programa, inclusive. Mas é só para deixar registrado, só.
Né? E tem que lembrar também, cara, que o casamento do Pirulito foi abençoado pela pandemia. Olha isso daqui. A pandemia abençoou o casamento do Pirulito. Próximo assunto, eu não falei isso, tá? Corta. É que eu não podia
perder aproveita e faz propaganda aí, mano. Você tá solteiro, faz seu nome aí, pô.
Vamos lá. Atributos, habilidades,
meninas,
conhecimentos científicos.
Vamos vocês lá. Nunca.
Ah, não, mano.
Sergião Berranteiro, conhece?
Isso foi muito Reinaldo bom, cara.
Sergião Berranteiro.
Não, pô, mas ó, vamos voltar aqui. Esse é o momento, Reinaldo, de você poder se divulgar, essa oportunidade do Brasil inteiro conhecer você, suas habilidades, seus conhecimentos.
Reinaldo Del Trejo.
Exatamente. Fala um pouco de você. Se abra para o mundo, sua oportunidade.
Fala quantos cigarros você fuma por dia.
Credo. Eu tô só no paieirinho agora. Paieiro.
Ah, entendi. Filtro. Tá susto, então. Paieiro
com filtro paulistinha.
É,
leve. Cara, olha o tamanho do cigarro, parece um foguete da NASA. Olha o tamanho do negócio desse tamanho.
O cara fuma rojão e acha que tá de boa. Vai tomar banho, Reino. Tá louco.
Perto do tanto de cigarro que eu fumava, tá ótimo. Isso daí de...
Isso é.
de parar de fumar é uma merda. Uma merda.
É verdade.
Por isso que para você não ter o trabalho de parar de fumar, você nem começa.
Exatamente.
Pessoal, Renato é aquela pessoa que para de fumar no fim de semana e na segunda começa de novo.
Não, exatamente. Eu 8 meses sem fumar. Não vem com essa, não.
Eu entrevistei ele para o jornal, na campanha contra o tabagismo. Não deu 1 mês, ele voltou a fumar.
O Reinaldo deu a entrevista vendendo cigarro.
Exatamente.
Ele foi com uma roupinha de cigarro.
Eu vou te falar, agora que você tocou nesse assunto, eu não vou falar nomes de emissora, tá? Só que eu acredito, como único fumante aqui do grupo, eu posso ter uma experiência a respeito disso. Teve uma época que eu estava um tempo sem fumar, eu luto diariamente para tentar parar, para tentar cessar esse vício. É muito difícil para mim, tipo, é uma coisa que eu quero parar realmente. Fulano de uma emissora grande aqui da região, que eu não vou falar o nome, um produtor, ele tinha conversado comigo a respeito de parar de fumar, né? Aí ele olhou para minha cara e falou: mas você vai parar mesmo? Tipo, uma coisa que você não faz com fumante é achar que ele não luta.
Duvidar dele.
Você não pode duvidar, porque é um vício pior que a cocaína. E eu fiquei com vontade de esfregar esse rapaz no asfalto. Mas eu não fiz isso. Eu só não quis dar entrevista para ele. Então, vamos respeitar isso daí. Isso daí é uma coisa bem difícil. É um vício muito pesado mesmo. Tipo, eu sei que quando fala zoando e tudo mais, é legal, é interessante. Só que a partir do momento que você está num veículo de comunicação sério e você duvida disso, de quem você vai entrevistar, você está fazendo um trabalho de merda. Essa é a minha opinião.
Exatamente. Concordo.
Na verdade, não é que você está fazendo um trabalho de merda. Eu vou além. Você é o merda. Tô mandando um recado aí.
Pô, pro rapaz. Merda, maluco!
Não, vacilão, você não. Pô. O produtor, pô. Não você. O produtor lá.
E eu acho que eu vou falar o nome dele aqui.
Não, fala sem nome.
Não, sem nome.
Nós tá começando agora já.
Sem nome.
Olha lá, o peru. Depois dos comerciais, a gente fala o nome. Depois dos comerciais.
No fim do programa, já tem um segredo inédito pra revelar pra vocês aí.
Revelação. Segura aí. Fica com a gente.
Fica com a gente, 9 telespectadores. Comenta aí, eu quero saber quem tá assistindo essa merda.
Vamos ver quem tá assistindo aqui.
Não dá para saber, velho. Como que a gente vai saber? Mas, enfim, esse é um tema interessante, que isso daí de cigarro, de qualquer vício, você tem que tomar muito cuidado que você fala pra pessoa, que cada um sabe como é a sua luta, o que ela precisa. Por exemplo, eu não bebo faz 4 anos, tipo... Eu não fico jogando na cara de quem é viciado em bebida, foda-se. Mas, tipo, é isso daí que eu acho que você tem que respeitar o limite de cada um, que cada um faz da sua vida é apenas dessa pessoa. Ninguém é dono da razão. Isso é bem interessante. Pra gente
eu acho que, assim, desde que o seu vício não afete outras pessoas, não destrua a vida de outras pessoas, sei lá, qualquer coisa do tipo, enfim... Sim, rapaz, você pode fazer o que você quiser. Se você gostar de lamber chinelo, vai. Entendeu?
Vício de lamber chinelo. Essa é nova.
Cara, essa é uma aí que a gente que tem tudo. Inclusive, vícios é um assunto aí mais pra frente. A gente pode falar de vícios, porque todo mundo tem vício. Não adianta. Todo mundo é viciado em alguma coisa. O Fiabani chorou ali. Foi emocionado.
Chinelo, mano.
Pô, Cara... Tudo é possível. Pense que tudo é possível, cara. Lamber chinelo.
Tá muito calor, eu acho que vou tirar a camisa.
Vai explodir a audiência. Não faça isso.
O cara tá apelando,
Não faça isso.
Mais de 10 visualizações para 12.
Bruno Maduro.
Meu irmão. Um grande abraço pro meu irmão aí.
Um abraço aí pro Bruno Maduro.
Cara extremamente inteligente. Um cara super do bem, gente boa, sempre conversando comigo aí. Tava pistola com o Palmeiras hoje, pistola.
Tá certo.
Ele detesta o Luxemburgo, detesta. E eu concordo com ele, porque o Luxemburgo fez o favor de colocar 3 zagueiros hoje no finalzinho do jogo para não tomar gol do Grêmio. E aí, numa bola parada, um jogador menor do que o Dudu do Palmeiras, que era do Palmeiras, fez o gol de cabeça. Então aí não dá para entender.
Não, pô, o Luxemburgo é legal, ele tem um óculos legal, eu queria ter o óculos do Luxemburgo, tudo. É um cara bacana, enfim.
O Luxemburgo, que por sinal, na quarta-feira, estava vestido como uma pessoa que iria para a NASA. Ele estava com um moletom, uma blusa branca, com uma touca branca, estava todo de branco.
Parecia que ele ia enterrar alguém que morreu.
Sim, mas ele estava na Bolívia, cara. É.
Ô, pessoal, queria salientar aí quem está assistindo a gente. Está faltando um membro do nosso grupo aí. O Marinho aí, o Guilherme Marinho, ele sumiu, não sabemos se foi sequestrado,
onde
não sabemos o que aconteceu, onde está Marinho?
Eu acho que o Marinho está na Bolívia.
A gente vai anunciar o nome dele como achado, como desaparecido na caixa de leite. Eu errei, caralho.
Achado perdido. Fazer deixa campanha um para encontrar. Manda um abraço.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro grupo Só Parça.
Ah, ele aí, ó.
O amigo meu, Vitor Hugo, lá, faz o Nesp também, tá estudando, fazendo educação física. Mandar um opa, abraço, então. Ele tá acompanhando o pessoal desse grupo aí, do WhatsApp
abraço
também.
Aí,
pessoal,
mano.
Muito gente boa.
Abraço mandar aí,
um abraço pro Marinho também, que não esteve hoje, né?
O Marinho aí,
é o Marinho, gente.
Parece o Salgadinho, o pagodeiro. Mas vamos mandar um... Vamos mandar um abraço aí pra galera da Unesp, todo mundo aí que tá... Depois vocês deixam aí no comentário como que tá sendo pra vocês a faculdade nessa época de pandemia. Enfim, vamos participar aí, quem sabe no próximo programa vocês também não participem. Aqui a gente é assim, aqui a gente faz tudo, conversa com todo mundo.
Atenção, atenção! Aqui é a esposa do Pirulito, estou assistindo pelo celular dele porque ele não me deixa usar o meu.
Ih,
a casa caiu.
O Pirulito fica. Em um celular ele tá fazendo a live, no outro ele tá achando galinha pintadinha. É isso aí.
Um sinal. Eu fiz assim pra sair.
Água porque... no Pirulito!
Não me diga porque... não, Brasil!
Porque estava sem áudio, eu tive que sair e voltar. Tô só me explicando aqui. Não, minha esposa, ela veio aqui, que por sinal ela veio mostrar se ela podia comentar isso, porque eu tenho esse respeito aqui em casa, eu tenho essa autoridade. Né? Ela veio e comentou, eu autorizei, tá?
Tudo bem então, Pirulito, tudo bem, o Pirulito quase não tá me com diga, medo, não. Quase que o Pirulito não tá com medo, você viu nessa fala que ele falou até meio assim, meio tortinho assim.
Vitor Hugo falou. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço, Vitor Hugo. Continue acompanhando.
Falou, mano. Valeu, velho.
É nóis, cara. Tamo junto aí.
Vocês conhecem o Vitor Hugo?
O Vitor Hugo, o rapaz que eu falei. Foi colega, amigo nosso, lá da Unesp, lá. Mandar um abraço pra ele.
Ah, sim.
Mandou um
abraço aí, mano.
Pergunta aí pro Vitor se ele gosta de assistir vídeos de Minecraft aqui na internet. Também, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui. Tutorial de Minecraft. Fala a verdade. Pode falar.
Quem tá assistindo a gente aí, só queria deixar claro que a gente tá começando hoje, tá? Mas a tendência é piorar.
A tendência tá cada vez pior.
Tá todo aí, mundo meio tímido ainda.
O Eduardo Ravaz, meu parceiro aqui de Anastácio, tá aloprando aí, ó. Que papo é esse que o Fiabani tá de camaradagem? Mano, esse bagulho de camaradagem... bagulho de camaradagem... Não, então, deixa eu... Vamos ao assunto. Eu não sei se vocês já ouviram, com certeza vocês já ouviram, porque pra cá não é tão famoso, mas lá pros Nordeste é. Vocês já ouviram aquelas pegadinhas do Mussão lá? Que é o cara passando já. Trote pro povo?
Já.
Então, e tem um... Tem um trote que ele passa lá pra um velho e ele fala que o velho tinha uma camaradagem com um viado que chamava Rosalira. Aí, isso virou um meme interno aqui entre eu e meus amigos de falar que os caras têm camaradagem com o viado Rosalira, entendeu?
Ai, caralho. É tipo
que o cara teve uma hemorragia. Que o cara teve uma hemorragia no ânus porque...
Vai ter live no Minecraft, não.
Porque ele teve camaradagem com o viado Rosalira. E aí pegou esse meme aí aqui. E é isso aí, tá? Só para explicar para vocês aí o termo camaradagem, da onde veio.
A gente pode fazer um próximo aí só de camaradagem, de broderagem aí, com a galera que quiser participar. Ô, Vitor Hugo, vai ter live de Minecraft com o Reinaldo e o Felipe Neto. Os irmãos Neto com o Reinaldo.
Meu Deus.
Fazendo uma parceria aí.
O Reinaldo vai... Caralho, o Reinaldo, é o Reinaldo vai imitar uma foca.
É, vai ser o... Cara, Reinaldo, coloca aí a imagem do Lucas Neto cover. É a melhor pessoa da Terra. Esse cara é muito bom.
Cover?
O Lucas Neto cover. Tem um cara que é cover. É o mesmo cara que faz cover do Michael Jackson. Ele faz cover de todo mundo. Ah.
Procura aí.
Você. É sério, cara.
Eu não conheço, não.
Navegando aqui pela internet, a gente já conseguiu...
Não, o cara que faz cover do Michael Jackson eu conheço. Eu só não sabia que ele fazia cover do Felipe Neto.
Não deve ser o mesmo...
Não, do Felipe Neto não, do Lucas Neto.
Lucas Neto.
Esse cara aí.
Esse cara faz cover de todo mundo, pelo amor de Deus.
Cara, tem vídeo dele, tem... Isso daí
Meu
rende
Deus,
também.
Que coisa horrorosa.
Cara, cover tem que acabar. Pra mim, igual banda. Banda que canta, que faz cover, eu já desisto. Eu já saio do local.
Não fala isso não. Eu queria ter uma banda cover e não posso.
Ainda bem. Brincadeira.
Apoiou pra caramba, você vê, né?
Porque eu moro aqui, eu queria ter uma banda cover de Raimundos, né? Quem me conhece sabe que eu sou... retardado com Raimundos. Raimundos, pra mim, é outro nível. E aqui na... Não, essa música não. Se eu tivesse uma banda cover de Raimundos, Mulher de Fase estaria fora do repertório.
Você tá de sacanagem. Mano, o pessoal só conhece essa, maluco.
Mano, qualquer pessoa que é fã de Raimundos, mano, ninguém suporta mais essa música, bicho. Você pode falar com qualquer fã de Raimundos.
Complicado.
A Mulher de Fases é a música de formatura, né? Toda formatura.
É a mesma coisa que falar de Los Hermanos e citar a Ana Júlia, né?
Nossa, meu pai, não, Los Hermanos, mano.
É, aí não dá, cara. Aí, Pirulito, você... A gente tá falando de música, Pirulito. Vamos com calma. Vamos passar um pouco pra frente.
Um tema importante. Los Hermanos, esses tempos atrás, lançou um álbum novo e a música que era faixa do álbum era Corre, Corre, que é bem sugestivo pra banda, né?
Corre, Corre, Mulher Maravilha. E o Superman?
É, Los Hermanos virou uma banda de pisadinha do Nordeste agora.
Caraca, falando em pisadinha, cara.
Respeita
é pisadinha, bom demais. Né? Cara, é bom demais pisadinha, vou falar pra você.
A pesadinha é bem melhor que Los Hermanos, você é louco, tem nem comparação.
O conceito de Los Hermanos, o pessoal tá acabando com Los Hermanos.
Não, cara, pelo amor de Deus.
Não, pessoal que tá vendo a live aí, se vocês gostam de Los Hermanos, pode ir embora, bicho. Ninguém gosta, é uma bosta, na moral.
Uma antiga colega de faculdade gostava de Los Hermanos, né? Uma menina que eu tinha um certo interesse. Eu lembro bem. Eu tentei ouvir Los Hermanos pra fazer a boa. Aí eu não consegui. Então eu parei de gostar dela por causa disso.
Não, você consegui. Não tinha nem que ter tentado começar a ouvir Los Hermanos. Pelo amor de Deus, mano.
Não consegui, não dei conta.
Los Hermanos é sem condição. Coitada da menina.
Falando em Los Hermanos, quem parece que estou querendo Los Hermanos... É esse cara aqui, ó.
É o Robert Pattinson.
Vai ser o melhor Batman.
Vamos falar sobre ele agora.
Ele tá parecendo um professor de filosofia.
Ele parece.
Tá parecendo Jim Carrey.
Ele parece estar com diarreia.
Jim Carrey.
Não.
Mas
isso tá parecendo o John Wick que deu errado.
Ele vai ser o melhor Batman.
Era o apelido carinhoso do nosso professor de fotografia, que fique.
Eu acho que ele vai ser melhor que o Christian Bale. Só que a gente não pode comparar ele com o Christian Bale, porque eu acho isso um erro absurdo, porque o Christian Bale já é um ator de 47 anos, já ganhou Oscar, foi indicado para vários outros prêmios. Só que eu boto fé no Batman dele.
Esse Batman aí vai ser muito bom. E é isso aí. Assunto de cinema é com a gente.
Entendeu? Robert Pattinson é um ótimo ator, tá? Tem muita gente que lembra incrível. Dele do Crepúsculo, só que dentro da limitação e de que era proposto a ser feito, ele fez um ótimo papel, mesmo em Crepúsculo.
Eu cara, achei... não, peraí.
Pessoal, calma, eu gostaria...
Calma.
Eu achei o personagem uma bosta, só que dentro do que estava sendo proposto, foi bem feito, cara. Isso daí a gente
não... Eu concordo com o Rinaldo.
Ele foi na cara.
É que o filme não foi feito pra gente.
O filme não foi feito pra nós,
Rafa.
Pra ninguém.
Não,
foi cara, feito. é uma menina que tá escolhendo entre ficar com um cara que tá morto e outro que é lobinho. Ah, pelo amor de Deus.
Vocês não estão falando de Crepúsculo, não, né?
Onde já se viu isso, mano? O cara não, brilha.
Se você for falar de Crepúsculo aí, eu vou me abster da conversa, porque, pelo amor de Deus. Um vampiro que brilha no sol, meu amigo.
Pô, a protagonista lá, a menina coitada lá, fizeram uma maquiagem nela, que ela tinha o lábio
ela
roxo.
Ela era mais branca que eu, mano. Ela era mais branca que eu, você é louco?
Parecia um defunto andando na rua, pelo amor de Deus, cara. Não.
Eu sou uma pessoa mal...
Mas vamos falar de outro filme que o Peterson participou. Foi o Farol. Perfeito. A atuação dele foi incrível e eu acho que ele amadureceu muito depois de Crepúsculo. E a gente tem que falar que em Crepúsculo ele tinha 21, 22 anos. Ele não era um ator muito maduro e hoje eu acho que ele consegue interpretar um Batman diferente e bem melhor que o do...
O cara com 22 anos fez...
É, ele fez Crepúsculo, tinha
21. Pô, exatamente. Mas... Eu conheço gente que com 13 anos já é empreendedor. Já tá no Instagram.
Rafael.
Marketing digital.
Aqui na minha cidade virou moda, mano. Tá cheio de digital influencer.
Nossa.
Isso
é falta de um Senai.
Exatamente. Isso é falta de um... Não sei.
Eu não vou falar minha opinião para não apanhar na rua.
Querendo ou não, há cerca de uma hora atrás nós viramos digitais influencers, né? Nós começamos.
Eu ia falar isso agora.
Então a gente tem que começar a respeitar essa classe trabalhadora brasileira.
Exatamente. Inclusive, eu quero fazer um pedido aqui para Faber-Castell, que eu quero ganhar um conjunto com mais de 100 lápis de cor aquarela.
Aí, ó, bicho, nunca, não dá.
Eu nunca tive acesso a esse tipo de produto. Essa talvez seja uma grande oportunidade.
É cara.
Nunca tive Faber-Castell na vida, cara.
Eu também, cara, então... e assim, eu vou usar o lápis? Não vou. Eu quero ganhar só para ganhar, entendeu?
Se eu fosse pedir patrocínio, eu ia pedir patrocínio da Pringles, lá, aquela batata.
Fala aí, Pedro. Que isso, cara?
Quase uma hora de live e ninguém ainda notou que o Rafa tá de ponta cabeça. A barba, o cabelo, não sei.
Tá de ponta cabeça? Você tá assistindo muito Chapolin, ô Pirulito.
Olha lá, o Gabriel quer ganhar um pacote de fubá mimoso. Olha lá, ó.
Exato. Seu irmão.
Exato. Opa, tem um comentário, hein?
Que isso? Olha lá, vamos lá.
Exato.
Caraca.
Gabriel quer ganhar um pacote de fubá mimoso. O que é fubá mimoso?
Pessoal, eu queria...
Olha, deixa eu explicar essa história.
Fala aí, Pirulito.
Essa história que o meu irmão falou, teve um rapaz antigamente que fazia uma peça de teatro e ele falou o nome de uma marca famosa e ganhou vários produtos dessa marca. O Adoniran Barbosa, dos antigos, e citou várias vezes o fubá mimoso para que ele ganhasse vários conteúdos de fubá mimoso.
Que pariu.
Essa é a explicação. Essa é uma boa. Essa, essa é uma estratégia bacana, porque eu gosto da Nike, eu quero ganhar um tênis da Nike, eu gosto do símbolo da Nike, do nome da Nike. Nike, eu, Nike, Nike.
Se eu ganhar refrigerante fumado, refrigerante funado, tá ótimo.
Oh.
Mano, eu queria muito a camisa branca do Corinthians atual, mas vou aproveitar o espaço, eu sei que isso não vai chegar na Nike, não vai chegar no Corinthians, mas vamos lá. Não sei se vocês viram, esse fim de semana, eles lançaram uma camisa comemorativa do Ronaldo Giovanelli. O Corinthians lançou e que acontece? Foi do primeiro título brasileiro do Corinthians, né, que foi em 90. E a Nike, não sei quem que teve essa brilhante ideia, tá de parabéns o marketing da Nike. Pelo fato do Corinthians, deve ter sido isso, o Corinthians foi campeão em 90, eles só lançaram 90 edições da camisa. E como que você fazia para conseguir essa camisa? Você tinha que ir na arena e pegar uma senha. Só que o que é o pior de tudo? Isso, essa camisa aí, ó. Eu achei bonita pra caramba. Só que o que é o pior de tudo? Além de você ter que sair de casa e pegar uma senha na época de pandemia, que eles falam pra ficar em casa e tal, a camisa, meu querido amigo, custou nada mais, nada menos que R$400.
Caralho, geralmente varia entre 220 e 240.
Agora, falar pra você, mano, um time igual o Corinthians, com a torcida que tem, mano, é quebrada mesmo. É, a maioria tem Zona Leste e tal. Um clube que é o time do povo. Os caras me ter coragem de cobrar R$400 numa camisa, mano. Pra mim isso daí é... Realmente, é um negócio que não entra na minha cabeça, mano. Não entra na minha cabeça um negócio desse.
Cara, é por isso que eu apoio a pirataria. Que
não, mano,
camelô...
tem que ser, velho. Não tem como, mano.
Entendeu?
Não
tem que ser um produto acessível.
Porque pra vários times do futebol brasileiro atual.
Mano,
imagina um cara que tem um salário mínimo de R$1.000 e poucos, ele vai pagar R$220 uma camiseta original. Não vai, ele vai no camelô e compra uma camiseta de R$25.
Por 30,
cara,
então.
A pirataria talvez seja o maior expoente de produção e distribuição de conteúdo e entretenimento que a gente já teve na história do país. Filmes. Cara, se não fosse a pirataria, a maioria de nós, a maioria do Brasil, a maioria das pessoas não teriam acesso a filmes, músicas.
Mano,
há muita coisa, cara.
É, você
não
vai.
Não é certo.
Acho que você quiser, meu. Você não precisa passar
pra concluir. Só pra eu concluir, não é certo a pirataria, não é certo. Mas, mano, os caras viajam, velho. Os caras acham que o. Como tem economia aqui no Brasil pra você pagar R$400, R$300 numa camisa? É. Eu não sei, bicho, o que passa na cabeça desse povo, realmente. Além de só lançar 90 edição. Lançar 90 edição por uma torcida de mais de 30 milhões, os caras me cobram R$400 numa camisa, mano. Em época de pandemia, nego sem trabalho, crise. O Brasil já tá quebrado faz tempo, mas agora tá pior. E nego me cobra R$400 numa camisa, bicho. Ah, vai se... Olha, falar... Não dá, mano. Pra mim é uma vergonha um negócio desse.
Também acho, cara. Também acho. Tá embaixo aí.
Ô, Reinaldo. Oi. Dá uma olhada aí, vê se tem mais algum assunto e, sei lá, vamos encerrar, né?
Porra! Tô...
O Maduro quer cagar.
Se vocês quiserem continuar, tudo bem. Se vocês quiserem continuar, a gente continua. Eu continuo também, não tem problema não. É, eu só tô falando porque...
Bom,
valeu, Reinaldo. Eu queria deixar claro aqui...
Vai discorrer sobre ele.
Por que você merece o sucesso?
Porque eu tô focado!
Por que mais?
Porque eu tô
desesperado! Por que você merece?
Por que
você merece o sucesso? Por que mais? Por que você merece o sucesso? Por que? Por que você merece?
Isso daqui é uma coach. Era uma palestra de coach e um ficou olhando pra cara do outro e gritando: Por que você merece o sucesso? porque eu sou determinado. Eu vou pôr de novo, novamente, só pra você.
Ah, não, cara.
Por que você merece o sucesso?
Porque eu tô focado.
Por que mais?
Porque eu tô disciplinado.
Por que você merece?
Porque eu tô determinado.
Por que?
Porque eu tenho
merecido. Por que você merece o sucesso? Por que mais? Por que você merece o sucesso? Por que?
Por que
você merece?
Eu queria que você...
Ele é seguro também, né? Muito seguro também de si.
Eu queria que vocês discorressem sobre coach. O que vocês acham sobre coach? O trabalho de coach, essa que vem crescendo muito no Brasil, que você...
Posso falar? Posso começar?
Pera aí, deixa eu terminar a introdução, rapaz.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Tá passando ali no Instagram, aí você vê uma coisa assim, ó. Você vai ganhar 7 dígitos em 3 dias. Sabe como? Enquanto eles dormem, você está acordado.
O que, que vocês acham? É clássico, hein?
Cara,
trabalho enquanto eles dormem.
Eu repugno esse tipo de pessoa, cara. Eu repugno. Coach pra mim e nada é a mesma coisa, cara. Eles fazem
a manhã na rua. Não tá autorizado a assistir esse programa.
Exatamente. Vai embora. Eu acho que é um desserviço total. Você pegar pessoas que estão procurando alguma coisa, e enfim, é relacionado com questões psicológicas também. A gente sabe que é o mundo que a gente vive é uma máquina de fazer, uma máquina de criar frustração.
Procure um terapeuta,
um coach, tá? Exatamente, calma que eu ia chegar aí. Que, cara, não vai atrás de um coach, você não vai ganhar nada com isso. Vai atrás de um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, qualquer pessoa que seja. Essa sua frustração, cara, ela não existe. Eles criam isso em você, eles criam um problema para vender a solução. Eles falam que a sua vida não é boa, que você precisa mudar e te convencem disso. Te convencem que você não tem dinheiro, te convencem que você é um Zé Ruela, que você não consegue.
Convencem que você é um bosta.
Exatamente, convencem que você é um pedaço de merda e que desse jeito não, você não pode viver e que você precisa mudar. Você acaba acreditando, embarca nessa ideia. Cara, não entra nisso. É só pra dar dinheiro pra esses trouxas. Tá ligado? Então é isso.
Pessoal, eu queria que, pro pessoal que não conhece a gente e tal, que tá vendo aí o programa, eu gostaria que cada um de vocês aí indicasse um filme, uma série aí, pro pessoal saber um pouco mais dos nossos gostos e tal, pra fazer o pessoal desistir de ver o canal. Ô, não mostra isso aí não, mano. Meu apelido aqui na cidade é Dolinho, bicho. Você só vai...
Grande Dolinho.
A gente tem a referência do Dolinho. Você sabe o que é coach? É quando alguém não deu certo em nenhuma carreira e acredita estar apto a ajudar os outros a dar certo. Como virar coach? Invente que você decidiu ser coach para ajudar as pessoas. Crie uma falsa imagem de ser bem sucedido, encontre alguém mais perdido que você e disposto a pagar. Leia livros de Augusto Cury, tá? E repita que leu como se fosse um expert em psicologia. Saber psicologia.
Bom, olha.
Eu acho engraçado o Dolinho drogado.
Eu acho que assim.
O Eduardo vai embora.
Em relação a essa... Deixa eu falar, eu não consigo falar nesse programa, tá uma hora aí, falei 3 vezes, vai tomar banho todos
esse
vocês.
Esse programa tá uma porra.
Tá louco, esse programa tá uma porra. Eu, em memória, em memória.
Puta, mas ele morreu, é seguinte, né, mano?
É. Mas a verdade é a seguinte, eu acho que se a pessoa tem alguma qualificação, realmente, se ela estudou, e se ela presta um serviço, de fato, se ela realmente ajuda em algum setor, em qualquer setor que seja, ela pode denominar do jeito que ela quiser, né? Só que se ela tiver a qualificação, tá? O que eu vejo dessa questão do coach é que o nome, o termo, ficou muito popular. Então, muita gente que não tinha, acabou, não tinha qualificação, não tinha treinamento, não tinha competência na área, acabou querendo se aproveitar disso, desse detalhe, para poder oferecer um serviço, ou então até uma assessoria para pessoas que realmente precisam de ajuda, às vezes, né? Porque tem muita gente que precisa sim de ajuda, tem muita gente que, por exemplo, fez uma função na vida dela a vida inteira, sei lá, trabalhou em uma coisa na mesma função há 20, 30 anos e precisa de uma ajuda para poder realmente se realocar no mercado de trabalho, por exemplo. Ou existem pessoas, como o Rafael falou, o Sapia falou, que precisam da ajuda de um psicólogo, né? Então seria interessante procurar um profissional dessa área. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Quando esses profissionais aparecem prometendo coisas maravilhosas pra gente. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o dinheiro de cada um tá ficando cada vez mais escasso, ainda mais depois do período que a gente começou a viver nesse ano. Então, esse é o recado que eu queria passar sobre esse assunto.
O complicado é que a sociedade nos impõe que ou a gente sobrevive, ou a gente tem saúde mental, ou a gente se diverte, e isso não tem uma perspectiva que vá mudar. Poucas pessoas podem conciliar uma boa vida com uma saúde mental, com não trabalhar que nem um cachorro 24 horas por dia. E isso é algo que vem desde antigamente, que sustenta até os dias de hoje. E essas pessoas, às vezes, recorrem a esses tipos de profissionais. É interessante que o Maduro disse, eu já vi alguns psicólogos que usam desses métodos de coaching. Nesse caso, que nem o Maduro disse, dá até a entender. O complicado é quando as pessoas que não têm a capacidade de agir dessa forma, tomam esse título para si.
Nossa, ficou um climão, né?
Putz, tô mal, cara.
Opinião. Jabane?
Mano, eu penso assim, eu já fui em psicólogo e tal. Mano, coaching, eu acho que qualquer coisa pra alegrar a pessoa, mano, pra tentar tirar a pessoa da merda é válido. Só que eu acho assim, depende do problema que a pessoa tem, você entendeu? Porque há casos de depressão, mano, que se não for num terapeuta, velho, a tendência é acontecer uma coisa bem pior. Eu penso que o coaching é mais pra te dar, assim, uma... Minha opinião. É mais pra te dar uma motivada, te dar mais uma, assim... Fazer você acreditar um pouco mais em você. Eu acho que um trabalho de um psicólogo, de um terapeuta, já é um negócio mais, assim... Como que eu posso dizer? Já é um negócio... Não é mais sério, mas, assim... É um negócio que você precisa de... Às vezes você precisa de uma medicação. Às vezes você precisa de um negócio intensivo, mano. Então, assim, eu acho que tem que separar, porque tem gente que acha que coaching e terapeuta é a mesma coisa, que é psicólogo, e não é, mano. Não é, você entendeu? Eu acho que tem que saber separar certinho isso.
Resumindo em uma frase, o coaching pode ser um caminho, uma solução.
Sim.
O coach é como se fosse o animador da plateia do programa do Faustão, por exemplo. É o cara que tá ali que fala, balança o bracinho aqui, ó. Aí todo mundo faz. Cara aí, tá ligado?
Cara, eu vou falar uma vivência minha. Eu faço terapia há 4 anos e acompanhamento psiquiátrico também há 4 anos. O problema de tudo isso é que eles colocam a gente para chegar ao limite. Quando a gente fala de capitalismo extremo e você não tem o seu prazer social, você não tem o seu entretenimento e você ficar se julgando que tudo depende de você, isso é uma mentira. Porque, por exemplo, a gente aqui, a gente vive no interior de São Paulo, a gente pode dizer quase, tá? Porque nem todos são assim. Que se a gente estudar, a gente consegue. Ah, tem universidade pública, tem ProUni, tem FIES, o caralho é 4. Só que, quando a gente fala de pessoas que estão à beira da miséria e que chegar um filho da puta, olhar na sua cara e falar, você não consegue porque você não quer, é a mesma coisa você olhar para alguém que tem problema de engordar, de etc., falar que você não emagrece porque você não quer. Isso é uma mentira, isso é uma coisa que prejudica ainda mais o psicológico da pessoa. Porque nem tudo depende da gente. A gente não estou falando de determinismo, quando a gente cita o determinismo psicológico, é tudo que a gente vive, tudo que acontece com a gente vai resultar lá na gente. Não, não tô falando disso. Só que ajuda muito. Então, não depende só de você. Eu não acredito que dependa só de você. Por exemplo, se concordo, você tem um... Se você tem uma coisa que... Por exemplo, você tá na merda, você... sei lá, você tem 3 filhos, você já tá com 35 anos, você ganha o salário mínimo, um exemplo, tá? E chega um filho da puta e fala que não depende só de você, e o cara trabalha, às vezes, faz bico à noite. Não é bem assim. As pessoas têm que parar de achar que tudo depende só da gente. A gente vai se matar igual um filho da puta. E o prazer? E essas coisas que fazem parte da vida, onde fica? E aí que eu acho o problema do coach é o seguinte, ele não é capacitado para isso e ele julga sem um critério técnico, que um psicólogo... E esse é o problema do coach, que é amador. É isso que eu acho de coach.
Pô, finalizou aí o assunto, cara. Enfim, o conselho é fuja do coach e procure...
Acho que a gente... Eu acho que os coachings vão amar o nosso programa, realmente.
É, a gente já perdeu um público aqui hoje já, viu? O coach...
Não, cara, não.
O rapaz do vídeo aí, falei pouca coisa pra não apanhar, porque o rapaz parece ser grande e forte. O pessoal que gosta de dolinho também... O que mais?
É a opinião de cada um, tá ligado? Quem pensa diferente, a gente já passou da hora da gente aprender a respeitar a opinião do outro, mano. Eu acho que um dos BO que vem acabando com todo mundo esse negócio. E você pensa diferente de mim, você tá errado, tá ligado?
Que a sua visão tem que prevalecer e não. São diferentes.
A minha opinião
visões.
É certa e a sua não, tá ligado?
Uhum. É, cada um tem uma opinião. Sendo... É verdade.
Então,
ninguém é dono da razão no final das
contas. Sim, sim.
Desde
que eu não quero que a gente podia tocar num assunto que desse uma animada aqui.
Pirulito foi embora?
Todo mundo ficou triste.
Pirulito ficou cansado.
Pirulito cansou, né, cara?
É porque a gente saiu, a gente desviou o nome do grupo, né? A gente desviou o grupo.
Volta, Pirulito.
A gente desviou.
Agora a nossa audiência aumenta de novo.
Não dá pra falar em coisa séria.
Não, mas caraca, mano, essa foto do Pirulito, olha isso, cara.
Pra quem não sabe, chamaram o Pirulito pra fazer o remake de Pantanal.
Nessa idade, o Pirulito
Pantanal.
Na idade dessa foto aí, o Pirulito foi nomeado como rei delas.
Exato. Essa foto aí foi tirada na Fazenda, quando ele participou. Acho que foi a primeira ou segunda edição. Uma coisa assim, cara.
Ó, eu queria que vocês aí recomendassem, cada um de vocês recomendasse uma música aí pro fim do domingo, que alivie a depressão da segunda-feira.
Nossa, segunda tá chegando.
Cara, eu basicamente, assim, ó, eu não consigo indicar uma música, assim, de bate pronto, tal.
Fala
eu
uma.
Eu posso indicar uma série, por exemplo?
Pode.
Assistam The Office. Assistam The Office. Essa é a minha única mensagem, tá? E resistam à primeira temporada. A primeira temporada é um pouquinho cansativa, mas, cara...
Eu assisti a primeira temporada, eu não gostei, cara, na moral.
Cara, passou a primeira temporada, é uma... Que, ó, é daqui pra cima. É uma lindeza, cara. Enfim, assistam isso daí. Eu não consigo indicar uma música agora, eu fico devendo.
Fala aí, Reginaldo.
Tô, moleque!
Aê!
Aê, Pirulito! Pirulito vai cagar e volta.
Perdoa,
é isso aí,
aí,
né? Não perdoa o caralho.
Não. O celular não...
Olha o carinho da torcida.
Tava com problema na bateria aqui, mas voltou.
Peraí, que
eu também daqui a pouco acabo.
Indica uma música aí. Tá. Vamos nessas indicações aí pra gente encerrar o programa.
Por, tá? Só pra todo mundo ficar mais... Vou pra um Nirvana, né?
Não, não precisa colocar, é só você
não, não é
falar
pra colocar, é indicação.
Olha os direitos autorais.
É, o cara... É.
Ele achou que não é pavor. Não. Não, Reinaldo. Não,
tira isso daí, não. Seu animal de teta. Não faça isso. Tire isso agora.
Indicação, Maduro. Você tem.
Sua anta.
Você tem um gosto muito
legal. Você tem um gosto da época da faculdade fazendo besteira. Vai tomar banho, Reinaldo. Falou.
Essa...
O cara tá achando que é o doutor Eduardo Maduro, uma música aí pra gente superar o fim do domingo. Pode, e o início da segunda.
É muito interessante você indicar músicas pertinentes, com letra, né? Sempre com uma história por trás e sempre também com, às vezes, trazendo algo de histórico para as pessoas, né? É, então eu quero indicar, tendo isso já dito, Barões da Pisadinha, já que me ensinou a beber.
Essa daí.
Essa aí é chique. Chique Nurte com essa.
Essa indica, é boa, essa indica uma música aí, Pirulito, para superar o fim do domingo e o começo da segunda.
É, eu indico Raimundo Fagner, Dezembros.
Boa também.
Essa é boa, moleque.
Pois é, muito.
Eu tô numa fase. Não é pra colocar música.
Não é pra colocar música. Entendeu?
Caralho, mano. Eu falei uma música pra superar o fim do domingo. Isso daí a pessoa realmente vai se matar, né? Mas
não, então, tá valendo. Cabeça.
Tá, é bem animada a música.
Pô, mas como que a gente vai respeitar um cara que usa microfone e lapela também? Pelo amor de Deus. Vai lá, Fia Bani.
A minha indicação é uma banda que eu tô escutando muito. Todo mundo aí conhece, que é conhecida. Se chama The Cure. E a música é Just Like Heaven. O pessoal dá uma animadinha aí.
Isso aí.
Música que eu curto bastante. Eu acho uma música animada.
Vai lá, Reinaldo.
Mais encerramento aí, Reginaldo.
Opa, tem um comentário. Vamos ver que comentário que é.
Irmão, opa, do 200 anos, né?
Foi o Pirulito, foi seu irmão que tirou essa foto? Ele tem mais.
Ele tem,
Rafael,
mais.
Se você tiver mais fotos do Pirulito, por favor,
mandar.
Passe para nossa produção. Mande aí no... Ô, Reinaldo, coloca o nosso e-mail aqui, ó, um contato, para mandar aqui para gente poder... Enfim, só ter essas imagens. Nosso arquivo.
Eu tenho muito dó da minha sobrinha.
Por quê?
Deixa eu falar. A minha sobrinha completou um mês na última sexta-feira, a Marjorie, querida.
Parabéns
da família já, filha do Rafael.
Este ano.
Filha do Rafael. É, sim. Daí, no caso, eu tenho muita dó dela de ter que conviver com um pai que tem esse tipo de atitude. Ele não respeita o próprio tio dela. Ele manda
não
esse tipo
me
de
diga
foto.
Não.
Ele resgatou essa foto de uns 7, 8 anos atrás.
Toca o violino pro Pirulito aí, peraí. Toca o violino.
Eu acho muito complicado.
Pirulito,
toca a música triste.
Eu acho que pra alegrar essa noite. Só o Cassinão.
Cassinão!
Aê! Não me diga não, Brasil!
Aí sabe, cara. Aí sabe.
Faz o encerramento aí, Reginaldo.
O Reinaldo tá largado todo... na cadeira, bicho.
O Reinaldo tá dormindo.
Olha.
Vai a merda.
Eu acho
a pressão do Reinaldo caiu.
Gente... Vamos encerrar aqui, que já deu 1h25 de live. Já
é pelo amor de Deus, meu pé já tá até suando já.
Cara, eu tô morrendo de fome, eu não tô aguentando. Era pra ser 40
minutos. Meu pé tá suado, velho. Meu pé, mano.
Pessoal,
imagina
vai
a bunda.
Sapia.
Oi?
Vai, Sapia, só se despede.
Bom, galera, eu quero agradecer a todo mundo que teve a paciência aí de tá acompanhando a gente até esse momento. Quero dizer que, enfim, foi o primeiro programa, só a gente tá fazendo só... É mais um teste, tudo, as coisas vão melhorar, né?
Ou não.
Ou não. Mas
a tendência...
É, Assim, não, assim, mas melhorando ou não, vai ter programa, e querendo ou não, quanto pior ficar, melhor vai ser o conteúdo. Então, eu quero dizer, assim, sugestões, se vocês tiverem, enfim, qualquer coisa, podem enviar, e acompanha aí os nossos próximos programas, porque vai ter muita coisa vindo aí pela frente. E, Reinaldo, arruma a postura aí, a coluna tá meio torta, é melhor se cuidar.
Vai, Eduardo, sua palavra.
Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer, né, a você, guerreiro, guerreira, que ficou até esse momento conosco, quase uma hora e meia de live já.
A gente
mesmo não
sabe. Confesso
que não é fácil. A nossa proposta é justamente essa, né? Final de domingo, aquele momento que está todo mundo meio assim chateado, né? Pensando que a segunda vai chegar, e aquela rotina, aquela coisa toda. A gente quer realmente mostrar um pouco da nossa conversa, a gente quer abordar temas da atualidade, nós queremos mostrar um pouco da nossa opinião, queremos interagir um pouco com vocês, né? E estamos abertos aí a receber críticas, sugestões, qualquer coisa desse tipo. Quero agradecer aos meus colegas aqui de transmissão e especialmente ao Reinaldo, que fez aí o logo do nosso programa, ele foi atrás aí desse modelo de transmissão, né? Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam mais uma vez e dizer que vai ser uma experiência bacana. Nós queremos que isso aqui seja uma constante. Foi o primeiro programa, mas o meu desejo é que realmente a gente consiga conversar sempre, estar sempre junto, reduzir um pouco esse tempo, né, Reinaldo? Porque realmente o tempo é muito grande. Mas, de fato, foi uma experiência muito bacana e estaremos aí na próxima semana, se tudo der certo.
O piloto de toda a série é maior, cara, normal. Vai, Pirulito.
Agradecimentos aí, Pirulito.
Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente durante essa uma hora e meia de live aí. Prometemos piorar no decorrer do tempo. E com essa imagem desprezível de fundo, eu gostaria de dizer que eu tenho um ótimo irmão, que por mais que ele se esforce para que eu diga o contrário, ele é um cara muito bom. E
nada,
é isso, a gente vai se esforçar.
Deixa eu dizer que te amo.
Pra piorar cada vez mais.
Em contrapartida, olha o que o irmão dele fala pra ele.
Acorrentado em você!
Deixa o Piru te despedir aí, vai.
Piru, fala aí.
Tá. Eu achei que o Reinaldo ia mostrar alguma coisa, porque o Reinaldo falou: olha o que o irmão dele fala pra ele, e não mostrou nada. Não, mas vamos continuar. Então, agradeço vocês aí. No próximo programa, provavelmente vai ter o Guilherme Marinho com a gente, né? E a gente vai estar completo.
Quase faltou no TCC também.
Que isso, cara?
O programa não vai mais ser aleijado, vai ter todos os membros presentes. E agradecemos a todos vocês. É isso.
Com você, Fiabani.
Pessoal, queria agradecer aí todo mundo que assistiu. A ideia nossa é trocar uma ideia mesmo, entendeu? Entre colegas, amigos de faculdade. Creio que para os próximos programas a gente pode ou não, porque como é uma zona, não dá para saber, mas pode ou não ter alguns assuntos definidos já para a gente conversar e tal, porque a gente não combinou nada, entendeu? Foi o que foi vindo, a gente foi falando. Tudo porcaria? Concordo, craque. Mas eu gostaria de agradecer aí todo mundo que assistiu aí. E uma frase motivacional para segunda-feira aí: jogue na Mega Sena e fique rico.
Valeu. Boa. Boa, meu garoto. É isso aí, gente.
Gente, eu agradeço.
Ou no SPCAP, né?
O SPCAP.
Virou SPCAP, né? Verdade. Gente, queria agradecer a presença de todos, principalmente meus colegas de transmissão. Foi muito divertido fazer isso daqui. Espero uma constante. Espero você que está acompanhando o nosso canal às 19 horas. Vai ter reprise no Facebook às 21, que você pode assistir lá no Facebook.
Daqui a pouco.
Daqui a pouco. Agradeço a todo mundo que ficou aí online, as 7 pessoas que assistiu a primeira transmissão. E a tendência é piorar, não é melhorar, desculpa. Vai ficar cada vez mais uma merda, mas é isso aí.
Nem se iluda.
O nome do programa é Bobajado e é para falar bobagem. E valeu a todo mundo e até a próxima.
Valeu, falou, pessoal.
Hoje tem gol do Ribamar.
Falou, gente.
Falou, pessoal. Valeu.